Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi e você acompanha a partir de agora até às 16 horas o Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 14 horas e 1 minuto para você que está nos ouvindo. Formação aqui no Bastidores do Poder. Análise, opinião e serviço. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura de 18 graus e décimos num dia muito bonito na capital. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Você acompanha o Bastidores do Poder e a programação da Rádio Bandeirantes através do Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo aplicativo Band Play e canal no YouTube. Faça o download no seu smartphone dos nossos aplicativos. Canal no YouTube Band RS, se inscreva. Participação do público por escrito. Mande a sua mensagem. Nosso WhatsApp é 98061-0949, 98061-0949, as mensagens sempre por escrito. Mandar um abraço para o Hugo, que é garçom no restaurante Vida e Saúde, fica ali próximo à Assembleia Legislativa. Foi almoçar ali com a minha namorada hoje. Ficamos conversando principalmente sobre esta polêmica da semana passada envolvendo os carros Audi. Felizmente o bom senso venceu e se suspendeu a aquisição dos automóveis, custo de 1,7 milhão de reais. Um abraço, Hugo. Obrigado pelo carinho da audiência. Essa semana marca uma decisão importante que pode reverter-se aí em efeitos positivos para a economia, porque está agendada a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, expectativa da queda da taxa de juros. Tem gente no mercado que projeta uma queda de 0,25, outros são mais otimistas, projetam uma queda de 0,5. Deve ficar nisso se cair. A pressão está muito grande em cima do Banco Central, depois principalmente dos resultados positivos colhidos pelo governo nas votações do Congresso Nacional, arcabouço fiscal, reforma tributária e também das últimas análises de mercado em relação às tendências, às projeções da economia para 2023. Em destaque aqui a elevação da expectativa do PIB para 2023 pelo Fundo Monetário Internacional em 2,1%, a elevação da nota brasileira pela agência Fitch, que calcula o risco dos países. O Brasil está a duas elevações de estar em grau de investimento. E tudo isso gera um ambiente de otimismo que, me parece, né, pode ser aproveitado pelo Banco Central para iniciar o ciclo de baixa da taxa de juros, ainda mais considerando que os indicadores inflacionários estão em queda, como demonstram aí os números do IGPM, mais recentes dos últimos dois meses. A expectativa é de ter essa redução na taxa de juros, lembrando que a média da inflação dos últimos 12 meses está dentro da meta da inflação e se espera que se consiga chegar dentro dos 12 meses de 2023 naquilo que o Banco Central imaginou como teto. 14 horas e 5 minutos. O Bastidores do Poder, nesse dia 31 de julho, tem a produção de Juan Romero. Hoje é o Last Dance do Juan Romero como produtor oficial do Bastidores do Poder. O Juan, que é o produtor do Bastidores do Poder há mais tempo desde que eu apresento o programa. Primeiro nós tivemos o Eduardo Carvalho, depois o Jean Costa, agora o Juan Romero. Nós estamos tendo uma modificação aqui interna, algumas pessoas estão entrando, outras pessoas estão se deslocando, outras estão saindo, e é a movimentação natural de mercado. E o Juan vai para as manhãs da rádio, né, fazer reportagem. Então nós teremos aqui a produção mudando a partir de amanhã. E eu gostaria de agradecer ao Juan, depois a gente faz a despedida adequada, mas eu gostaria de agradecer ao Juan pelo trabalho ao longo desses meses, né, e desejar crescimento na carreira, fazendo jornalismo daí numa outra área, numa outra função, mas que é essencial, inclusive, para o jornalismo de análise e opinião, que é o que fazemos à tarde no Bastidores do Poder. Se não temos quem apura e informa, quem traz a notícia, o factual, não temos como projetar nem analisar. Então eu desejo sucesso, Juan, nesta nova fase da sua carreira também aqui no Grupo Bandeirantes.
Fiquei sem palavras agora, Macalossi. Obrigado mesmo, não me faça chorar agora, vamos deixar para mais tarde.
Até porque não precisa chorar, né?
Não precisa chorar.
É alegre, né?
Eu vou estar aqui dentro, vou estar presente aqui no Bastidores do Poder, mas aqui a gente se emociona de certa maneira porque, como você bem disse, né? Acabei sendo o produtor mais longevo e esse tempo grande que eu fiquei aqui no Bastidores do Poder me deu um baita de um aprendizado porque antes de vir aqui para o Bastidores do Poder, quem não tinha o conhecimento, eu fazia parte da produção como estagiário ainda da televisão, ali do programa Brasil Urgente.
Isso.
A época ainda ancorado pelo Rogério Forcolém, ainda entre as 4 e as 5 horas da tarde. Então era uma atuação ali mais de aprendizado mesmo, porque é o meu primeiro trabalho em redação jornalística, é aqui na Band. Ainda é a minha primeira experiência, que já se completou mais de 2 anos. E essa mudança de área me fez expandir mais ainda os horizontes. E essa mudança de área agora, em agosto, vai expandir mais ainda os meus horizontes. Então é uma sequência de constantes aprendizados e que quando a gente vai encerrando esses ciclos, a gente nos passa um filme pela cabeça de tantas coisas que a gente já fez. E é muito legal a gente ver essa... a gente perceber essa evolução tendo mais um capítulo. É muito legal. E o Bastidores do Poder a gente trata como se fosse um filho nosso, né? E se a gente for olhar para trás, quantas edições do Bastidores do Poder já foram produzidas com conteúdos de extrema relevância, a gente nem tem a ideia de quanto que a gente já contribuiu com a sociedade para a discussão de temas relevantes e de coberturas, assim, de acontecimentos diários. Passa um filme na cabeça.
Parabéns pelo trabalho ao longo desses meses, né? E temos mais essa edição para tocar. É isso aí. Estamos lá aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, então você nos acompanha e você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Vamos à notícia local, né, que está repercutindo. O Tribunal de Justiça determinou nesta segunda-feira pela manhã a suspensão total das obras que ocorrem no Parque Harmonia aqui em Porto Alegre. A decisão é da juíza de direito Gabriela Dantas Bobsin, da 10ª Vara da Fazenda Pública. Ela decidiu em caráter liminar, né? Portanto, é uma decisão que pode ser alterada, né? Havia ali um pedido de suspensão da obra, alegando diversos supostos danos ambientais, paisagísticos, de patrimônio cultural, dentre outros, né? Também foi alegada a eventual omissão da Prefeitura de Porto Alegre no trabalho de fiscalização. O grupo que entrou com a ação, né, alega que as obras que vêm sendo realizadas extrapolam aquilo que está determinado no estudo de viabilidade urbanística, o EVU, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Segundo a juíza, que decidiu liminarmente, os fatos trazidos pelos autores da ação são, abre aspas, gravíssimos, fecha aspas, e que a decisão visa impedir que a, abre aspas, devastação, fecha aspas, prossiga. Quando nós temos posicionamentos oficiais, antes de colocar o nosso convidado no ar, vamos ler para registrar aqui no programa, nós temos a nota, a empresa da GAM3 Parks. O que diz a empresa?
Exatamente, Macalossi, a GAM3 Parks, que é a responsável pela concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. E pelo trecho 1 da Orla, se manifestou em uma nota enviada à imprensa, citando que recebeu com total tranquilidade, que se manifesta com total tranquilidade e comprometimento em demonstrar a idoneidade das obras em andamento. A nota cita que o projeto do Parque Harmonia foi concebido com o objetivo de oferecer à comunidade um espaço público revitalizado, harmonioso e multifuncional, com foco na preservação e na promoção de atividades culturais. A nota prossegue dizendo: desde o início, todas as etapas do projeto foram conduzidas com máxima transparência e dentro das diretrizes legais e ambientais vigentes. Encaram essa medida como mais um passo no processo de análise e avaliação, acreditando que ao final a justiça reconhecerá a validade e a relevância deste empreendimento para a comunidade. A GAM3 Parks, na nota, prossegue dizendo que é importante destacar que a paralisação das obras poderá impactar na infraestrutura para a realização do acampamento Farroupilha. Aí eu abro parênteses para relembrar o nosso ouvinte que o acampamento Farroupilha sempre é realizado entre aquela semana da comemoração do Dia da Independência do Brasil e o dia onde é comemorado o a Revolução Farroupilha, entre aquela semana do dia 7 e o dia 20. Aí eu fecho parênteses e volto a ler a nota da GAM3 Parks citando: nosso compromisso com a população é pautado pela cooperação e diálogo e estamos à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos necessários, buscando a rápida resolução dessa questão para a retomada das obras e entrega à altura para a realização do maior evento gauchesco do mundo. A empresa encerra a nota citando que reitera a confiança no trabalho sério e responsável realizado até o momento, contando com o apoio e compreensão de todos os envolvidos no processo. Essa é a nota completa da GAM3 Parks.
Muito bem. A prefeitura já anunciou que vai recorrer da decisão, isso por meio da Procuradoria-Geral do município. Nós vamos conversar agora com o Vinícius Garcia, que é o diretor de inovação da GAM3 Parks, já está conosco conectado. Diretor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Você se surpreendeu com a decisão da Justiça em relação às obras no Harmonia?
Boa tarde. Um prazer estar falando com a audiência da Band aqui. Na verdade, assim, a gente se surpreendeu pela velocidade, né? Porque nós já tivemos esse processo feito, né? Somos sempre abertos a críticas, né? Só tem que ter um cuidado também com o tipo de informação que é veiculada, né? Nós tivemos alguns problemas de informações completamente erradas e falsas aí, né, ao longo desse processo, né? Por exemplo, um corte de 700 árvores, coisa que não é verdade. Nós depois tivemos na Câmara de Vereadores, na COSMAN, na comissão, por duas oportunidades, apresentamos os documentos todos, estamos 100% dentro da legalidade. Depois disso, né, foi ao Ministério Público, recebemos aqui a promotora Nelise, que passou uma manhã toda conosco, com mais um representante dos ambientalistas e o time de fiscalização da Esmamus. Passamos por todos os documentos, passeamos pelo parque mostrando as áreas, né, tudo conforme deve ser. Depois, agora vai para mais uma instância, né? A gente achou um pouquinho só, assim, né, a forma que foi colocada essa questão da liminar, né, que ela é baseada em matérias, né, não se ouviu o outro lado, mas acho que é normal, a gente está aqui para prestar esclarecimentos, a gente está aqui para, né, para esclarecer. Mais uma vez, a gente tem uma segurança completa no nosso trabalho, não iríamos assumir um compromisso desse porte se não fôssemos cuidar totalmente, principalmente da questão da ecologia e da sustentabilidade, que não são apenas uma obrigação nossa, mas também fazem parte do propósito da empresa. Nós somos muito rígidos com isso. Então, estamos com muita serenidade, né? Recebemos uma certa preocupação por conta também da questão do acampamento Farroupilha, das obras de infraestrutura serem primordiais para o acampamento, mas a gente, dentro da nossa segurança de que estamos completamente lá dentro da legalidade, cumprindo com o nosso papel, recebemos com serenidade e é assim que seguiremos também, sempre abertos para prestar todas as informações.
O senhor está dizendo que não, a empresa não foi ouvida no curso dessa ação que foi impetrada para suspender as obras?
Não, não. Nem a empresa, nem a prefeitura, ninguém foi ouvido ainda. Uma decisão unilateral e acredito que agora sim, a partir de agora, né, nós vamos entrar, a prefeitura está entrando com um processo contra essa liminar, a Gambria também está entrando. Já ficamos sabendo que várias entidades ligadas ao movimento tradicionalista e também ligadas ao acampamento Farroupilha também vão entrar, porque é uma coisa que nós entendemos que não confere com a verdade, né? Nós, como falei, nós estamos totalmente dentro da legalidade, temos todos os documentos comprovatórios para isso e vamos prestar essas informações agora também no âmbito do Tribunal de Contas.
Por que muitos estão alegando que o projeto está sendo executado não está de acordo com o estudo de viabilidade urbanística?
É mais uma inverdade também, né? Porque, na verdade, no âmbito do estudo de viabilidade urbanística, é impossível determinar a necessidade de retirada dos indivíduos, né, da flora, que a gente chama, né, que são as árvores. Não tem como, porque ele é apenas um estudo. Ainda não tem um projeto técnico, onde vão as tubulações, onde vai ser feita a parte de esgoto, de água, de elétrica. Então não se tem como, é impossível. Então não se faz isso nesse ano. O projeto é da concessionária, né, independente das pessoas dizendo que, não, o meu projeto, é da concessionária. Nós contratamos horas de arquiteto, inclusive uma das arquitetas que fala na mídia que o projeto é da concessionária, é um projeto de EVU, tudo foi feito de acordo com o que deve ser feito e só foi definido depois a necessidade de retirada dos indivíduos, das árvores, no projeto técnico. Aí é importante que se diga o seguinte, né, que tem uma autorização, sim, da prefeitura de retirada de até 432 árvores. Dessas 432, até este momento, foram retiradas, ao longo desses 2 anos e meio, 103. Dessas 103, que se falava em 700, né? Dessas 103, 40 em estado fitossanitário precário e 2 mortas. Então, a gente era obrigado a tirar essas árvores. Não era nem uma questão de decidir se pode ou não. E as que foram removidas por sentido da obra foram 60. Então, quer dizer, de 60 para 700, tem a diferença é muito grande. E a gente entende como concessionária que a maior parte da necessidade de retirada de árvores já aconteceu. Não vai ser muito mais do que isso. Nós não vamos chegar a 432. Nós vamos estar ali com um pouco mais do que já retiramos hoje, que são 103. Né? Então, isso não haverá esse impacto. Não chegaremos, apesar de termos autorização para, jamais chegaremos nesse número.
Sim. Essa suspensão acarreta em que dano eventual ao projeto como um todo? O que pode ser eventualmente não entregue em 2023? Por exemplo, a realização da Semana Farroupilha, dos festejos farroupilhas, isso fica comprometido?
Olha, nós agora estamos fazendo uma avaliação, vamos ter que entender, ainda não tivemos a notificação recebida, claro que já tivemos acesso a ela pela mídia, né? Mas estamos avaliando agora a parte técnica, certamente impacta, tá? Impacta porque a gente está justamente na parte da fase de obras de infraestrutura, né? É a nossa obrigação esse ano entregar infraestrutura. Então, na infraestrutura, até por isso que o pessoal faz aquelas imagens de antes e depois, a gente fala muito, né? Não é o antes e depois, é o antes e durante, né? Não tem como tu não tirar uma grama se tem uma tubulação para colocar embaixo. Então, esse faz um estardalhaço muito grande em cima desse impacto, não condizendo com a verdade. Então, assim, nós estamos trabalhando agora para esse entendimento, né, da continuidade dos festejos Farroupilhas. Vamos lutar junto com a Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas para a sua realização e estamos avaliando esse impacto. Mas o mínimo que vai acontecer certamente é impacto de infraestrutura, pode possivelmente de drenagem e outros itens aí por conta dessa paralisação, dependendo, né, de como ela vai se realizar, se materializar e por quanto tempo vai ficar essa interdição.
Qual que é o status hoje das obras antes da decisão da paralisação? Por conta da decisão do Tribunal de Justiça, qual que é o status das obras, em que pé estava?
O status das obras hoje, né, é o seguinte, neste ano de 2023 nós temos todo esse trabalho de infraestrutura, um investimento muito grande, né, porque tudo vai debaixo da terra, né, para não termos postes, é uma obrigação nossa digital também. Então temos toda a parte de arruamento, temos a nova drenagem, estamos instalando 3 bacias de de amortecimento, para ter entendimento, né, o Parque da Harmonia, ele era o Rio Guaíba, ele não é um parque natural, um parque que foi criado, né, um aterro. E aí, por conta disso, ele alagava tremendamente. Então, nós fizemos um trabalho enorme de infraestrutura. Essas bacias de amortecimento permitem que haja a escoagem da água, né, nessas bacias e não alaga o parque. Então, tem essa parte toda de infraestrutura. Também, com isso, né, a instalação dos pórticos de entrada do parque, a instalação, né, do espaço que será a Praça da Harmonia, que é um grande espaço cultural que nós vamos ter, né, no parque. Então, é para 2023 toda essa entrega da parte de infraestrutura, as melhorias todas de infra-arruamentos, né, a recolocação das partes verdes. Depois, em 2024, segundo semestre, a primeira fase, já para a operação do parque, nós devemos ter lá, né, as vilas temáticas, a Praça da Colônia Africana, a Vila Alemã, a Vila Italiana, né, a Praça da Harmonia, outros equipamentos também culturais, né, a praça do o Play do Cepete Araju, contando a lenda do Cepete Araju, o Play da Salamanca do Jaral, coisas muito dentro do contando as histórias do folclore gaúcho, já no segundo semestre do ano que vem. E as duas últimas fases, né, 2025 e 2026, né, talvez com uma pequena finalização em 2027, para as outras partes todas que nós temos, né, com aquelas todas aquelas benfeitorias, aquelas entregas que nós temos em projetos, né, complementando aí até 26, máximo 27, o parque como um todo. Mas já esse ano, a entrega da infraestrutura, e já no ano que vem, já a primeira fase, já devolvendo à população esse equipamento aí, já com boa parte dele revitalizado.
Sim, mas no momento, para análise da GAM3 Parques, as obras estavam em dia, estavam seguindo o calendário ou estavam atrasadas?
Não, as obras estavam seguindo o calendário, estavam dentro do cronograma, né? Nós tínhamos, né, a necessidade de finalizar agora, até a semana que vem, a parte de infraestrutura, né? Então deve-se ter um prejuízo, estamos avaliando, né? Mas as obras todas dentro do... Essa parte de infraestrutura é uma parte muito pesada, né? Essa parte de infraestrutura, a gente fala, né, que é a obra que não é aparente, né? Mas ela é muito grande, né? Por conta, principalmente, da parte de drenagem, que é um item muito delicado do parque, mas além disso de toda a questão da infraestrutura que tem que se ter para o parque, para todas as operações que ele vai ter.
Sim, mas, por exemplo, nós tivemos um mês com muitos problemas de chuva, alagamento, quatro tornados. Isso não comprometeu a realização do andamento das obras no Harmonia?
Não, na verdade a gente sempre tem essa questão. Porto Alegre é uma cidade que tem muitos, não são os tornados, mas são os ciclones, né? A gente tem muito disso. Para ter uma noção, quando nós tivemos esse último ciclone, né, nós tivemos retirada de dejetos na orla, tá? Entre eles, galhos, árvores, pneus, tudo que vem pela maré do Guaíba, né? 64 toneladas de dejetos. Isso acontece direto, nós estamos preparados para isso. Então a obra estava, sim, dentro do cronograma para atender o acampamento Farroupilha e dentro também do cronograma de infraestrutura que se necessitava, né? Que se necessita para andamento. Agora vamos avaliar como é que vai ser esse impacto.
O senhor disse que a GAM3 Parques vai entrar com uma ação própria para tentar reverter a liminar. O que, que vai ser alegado, o que se pode alegar em favor da concessão para que as obras voltem a andar?
Bom, em primeiro lugar, a questão de que estamos todos 100% dentro da lei. Já fomos à Câmara de Vereadores, já fomos ao Ministério Público, né, e estamos 100% dentro da lei. Além disso, né, a gente entendeu uma precariedade dessa liminar por conta, né, dela ser baseada apenas em matérias, as matérias, se eu não me engano, da SUL-21, que é um dos canais que existem aí, né, e não
tem portal.
Outra parte, né, então quer dizer, ainda tem uma precariedade, precisa se ouvir outra parte, né, assim como nós fizemos com a Câmara de Vereadores, assim como nós fizemos com o Ministério Público, agora, no final de contas, tem que nos ouvir e receber os documentos para poder fazer a avaliação, né.
Muito bem. Nós conversamos com...
No nosso entendimento, na verdade, é ter o correto na nossa visão, mas claro, vamos acatar tudo que for determinado pela justiça, confiamos na justiça. Mas quem sabe não devesse, antes de se dar uma liminar, ouvir a segunda parte, né? Essa é mais a questão que a gente coloca. Mas nós vamos nos defender aí, né, com a nossa parte, com a PGM também, tem entidades também do movimento, né, das entidades do acampamento Farroupilha, que também vão entrar para a gente poder colocar os fatos todos aí, certamente ter uma boa resolução.
Vinícius Garcia, diretor de inovação da GAM3 Parques, agradeço a participação aqui, estaremos atentos para acompanhar os próximos passos naquilo que me parece ser o início de uma batalha jurídica em relação ao futuro do Parque Harmonia. E lhe agradecemos a participação aqui, esperamos que isso não se prolongue, que haja uma decisão em favor da cidade.
Perfeito, a gente agradece, estamos sempre à disposição. Importante também salientar para finalizar que esse mesmo processo aconteceu com a Orla 1, mesmo processo aconteceu com a Orla 3, aconteceu com o Cais do Embarcadeiro, aconteceu com o Parque Pontal, e estão aí todos esses grandes, lindos equipamentos sendo usufruídos por toda a população. Então é mais um caso nesse estilo e estamos aqui firmes e fortes para poder tocar esse processo e vencer esse pleito o mais rápido possível para poder devolver para a população um equipamento revitalizado, né, e elevando inclusive a autoestima e o poder turístico da cidade.
Muito bem. Tá, então. Obrigado, diretor Vinícius Garcia, da GAN 3 Parques, aqui no Bastidores do Poder. Tratamos desse assunto, a polêmica do dia, né? Aqui em Porto Alegre. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Muito boa tarde, Macalossi.
Obrigado.
Uma ótima segunda-feira, bom começo de semana também a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Aconteceu um acidente na Avenida Assis Brasil, envolvendo dois carros, próximo à Avenida Alcides Maia, em direção ao centro. E ainda pela Assis Brasil, destaco também o fluxo mais pesado na região do bairro Cristo Redentor, passando o Terminal Triângulo em direção ao Viaduto Ubirici. Mas ainda assim, Assis Brasil rodando melhor que a Sertório, que tem obras próximo à sede dos Correios, próximo à Rua da Várzea e muito congestionamento a partir da Rua Ouro Preto. Quem puder, evite esse trecho da Sertório na Zona Norte. Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Macalossi.
Obrigado, Josh Bittencourt. Agora são 14 horas e 27 minutos. A temperatura é 19 graus e 2 décimos. Participe enviando mensagem para o nosso WhatsApp 980610949. Você que está nos acompanhando aqui em Porto Alegre, o que acha do andamento das obras no Parque Harmonia? E a suspensão concedida através de decisão da Justiça? 980610949, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para falar sobre os resultados possíveis da missão do governo do estado da Argentina. Vamos conversar com o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, que esteve junto. O Rio Grande do Sul tem negócios importantes no âmbito do agro com a Argentina, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, e tem uma longa divisa territorial com o estado. Já voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Milka agora em 3 endereços em sua loja matriz, na rua Giordano Bruno, 259. Somente com exclusividades em moda e acessórios prontos do tamanho 40 ou 52. Ou sob medidas, na rua Francisco Ferrer, 388. A Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer. ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer ou crescer.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Nessa semana tem Trilegal especial com R$500.000 para você. Prêmio principal. E como é especial, tem mais dinheiro aí. 30 prêmios de R$5.000 e prêmios de 50 e 100 mil. Garanta o seu Trilegal especial. Você ajuda a PAI e concorre a 800.000 em prêmios. É grana para viver melhor e realizar os sonhos da família inteira. É Trilegal especial.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play e canal no YouTube, youtube.com/BandRS. Mande a sua mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 980610949, mensagem por escrito sempre. Participando para falar sobre os assuntos do programa, sugerir pautas, fazer perguntas. Né? É sempre muito válida a participação dos nossos ouvintes. Para elogiar ou criticar, desde que com educação, os nossos ouvintes sempre são muito importantes. Hora certa para o Hotel Express Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com um conteúdo que permite você ingressar nas principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E a semana deve ser marcada pela volta do recesso parlamentar em Brasília. Expectativa de votações importantes. Vamos com as informações de Brasília, com Rafael Procópio.
Com o começo do mês de agosto, o Congresso Nacional se prepara para iniciar o segundo semestre legislativo. A tramitação das principais pautas deve se iniciar na segunda metade do mês, mas por enquanto continuam as negociações e conversas sobre os principais assuntos. Nesta semana, há a retomada da CPMI dos atos de 8 de janeiro, a CPI do MST e outras comissões de inquérito. Mesmo tendo importância, o foco deverá estar nas pautas econômicas, como o novo regime fiscal e a reforma tributária. A questão das regras econômicas, também chamado de arcabouço fiscal, já foi apreciado na Câmara e no Senado, mas precisa ser analisado mais uma vez pelos deputados. Isso porque o texto foi alterado pelos senadores e é preciso um texto aprovado pelas duas casas para que possa ser sancionado pelo presidente da República. As principais alterações feitas incluem retirar do limite de gastos as despesas com investimentos em ciência e tecnologia e também com outros dois fundos, o Fundeb da Educação Básica e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Essas questões ainda não encontraram consenso entre os parlamentares. Já no caso da reforma tributária, a tramitação deve ser mais longa. Antes do recesso, o texto foi aprovado com certa folga na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, a reforma irá passar por diversas comissões especializadas e a votação final deve ficar para os últimos meses do ano. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o deputado Baleia Rossi, autor da primeira versão da reforma em 2019, disse que o tempo trouxe melhoras para o texto e que a medida pode ter impactos similares ao que o Plano Real teve no Brasil.
É claro que nós respeitamos as preocupações que existem, mas o projeto ele tem por objetivo reaquecer a nossa economia. O economista Samuel Pessoa ele escreve num artigo que o efeito positivo que essa reforma pode ocasionar na nossa economia é muito semelhante ao que foi o Plano Real. Em termos de pacificação, em termos de crescimento, em termos de geração de emprego e renda.
Além desses pontos, esta primeira semana do mês será de relevância no Poder Judiciário, com a posse de Cristiano Zanin no STF, na quinta-feira.
E nós vamos dar, obviamente, ao longo da semana, devido espaço para tratar de toda essa miríade de assuntos que vão ser discutidos em Brasília. Vamos falar agora aqui sobre Rio Grande do Sul. Na última semana, o governador Eduardo Leite, lideranças do setor industrial, da agricultura, estiveram na Argentina para uma missão internacional e nós vamos falar com um dos integrantes da comitiva, o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Gedeon, prazer recebê-lo novamente. Boa tarde.
Boa tarde, Bacalossi. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer conversar contigo aí.
Presidente Gedeon, o Rio Grande do Sul tem amplos negócios com a Argentina nas mais variadas frentes e me parece que a missão foi muito importante no sentido de ampliar aí o diálogo para a obtenção de benefícios que me parecem mútuos. Do ponto de vista do agronegócio, que é a frente que o senhor atua diretamente, o que foi possível vislumbrar na Argentina que seja de interesse para os produtores rurais, principalmente aqui do Rio Grande do Sul?
Olha, Macalossi, eu acho que essa missão do governador independe da nossa participação lá, porque na realidade nós representamos a nossa CNA, a nossa Farsul, nas questões de mercado internacional, principalmente com esta área, e porque nós temos um grupo muito grande, que é o Grupo Farm, Carta, que é das federações, das associações rurais do Mercosul, estendido, onde está Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil, onde podemos discutir fortemente as questões do acordo União Europeia-Mercosul, que está entravado, eu diria assim, não sai, é uma coisa bastante complexa e difícil, em que nós estamos com alinhamento com os outros estados ou países que compõem o grupo FARM. E a missão do governador, onde nós participamos, e tivemos uma conversa com o governador, que foi justamente lá na exposição de Palermo, onde o governador teve uma audiência com o presidente da Sociedade Argentina, colocando os interesses do Rio Grande do Sul frente à Argentina, e principalmente na missão que ele fez por lá, segundo ele nos colocou, a questão do gasoduto que ele está trabalhando para que passe pelo estado do Rio Grande do Sul.
Sim, o senhor menciona aí essa exposição em Palermo, que é a Expo Rural, né?
Sim.
Que é mais ou menos, a grosso modo, como se fosse a nossa Expo Inter.
Expo Inter.
Isto. Hoje, para a Argentina, o que, que a agricultura tem mais vendido da parte brasileira, Gedeão?
Olha, Macalossi, eu diria que não é tão evidente assim o agronegócio brasileiro, que é um dos maiores do mundo. E eu diria assim que nós temos quatro importantes exposições que fizemos no circuito. Começando no Paraguai, que é a Associação Rural do Paraguai, Palermo, a Sociedade Rural Argentina, agora proximamente teremos a Expo Inter, que será fim de agosto, e logo na sequência, ali por meados de setembro, teremos o Prado em Montevidéu, onde normalmente nós nos reunimos em todas essas colocações. E o Brasil, esse Mercosul aí, o Brasil é muito importador de alguns produtos, principalmente tanto do Uruguai e da Argentina, a exemplo de produtos lácteos e arroz. Isso são produtos da pauta, assim como nós temos uma exportação para ele também bastante importante de carne suína, principalmente para a Argentina, o Uruguai também nos compra. Então, o comércio nesta área é mais ou menos disso aí. E depois eles têm uma forte troca indústria, né? Que é São Paulo e Buenos Aires, principalmente esse eixo São Paulo e Buenos Aires.
Sim.
São as coisas que ocorrem entre nós e o Mercosul. Mas o Mercosul está lá, invado de algumas dificuldades, não consegue avançar. O bloco foi criado para nós entrarmos pelos mercados internacionais a partir do bloco, e o que se viu é que, na realidade, o bloco puxa uma competição interna muito grande entre produtores, entre indústrias. É uma coisa que ainda está mal configurada, na minha opinião.
Presidente, nós estamos conversando com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que esteve na Argentina recentemente acompanhando o governador do estado na missão internacional. E o senhor mencionou aqui, acho que é um ponto importante, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E me parece que existem dois problemas. Um interno que o senhor mencionou aqui é o problema do Mercosul consigo mesmo. Quer dizer, estes países que fazem parte do bloco regional chegarem a um bom termo sobre vários temas, vários pormenores. E daí também a questão envolvendo o mercado europeu, que é um mercado, o senhor conhece muito bem isso, extremamente protecionista. O senhor tem uma visão pessimista em relação à viabilidade desse acordo?
Sim, muito pessimista. Porque, na realidade, o que acontece é que quando se avança, e se avançou muito, chegou a se assinar o acordo da Europeia-Mercosul, no tempo da ministra Tereza Cristina, isto avançou, e aí os europeus, para se autoprotegerem, principalmente frente à concorrência com o Mercosul, porque os países grandemente competitivos hoje no mercado internacional em termos de produtos agrícolas é Brasil e Argentina, e o Brasil mais do que a Argentina, porque a Argentina tem problemas internos muito graves, a exemplo de um câmbio muito defasado, eles têm uma diferença de praticamente 100% entre o que eles chamam de blue, que é um câmbio paralelo que existiu outrora no Brasil, e o câmbio oficial. E ainda tem o imposto de exportação da ordem de 30%, o que traz uma enorme dificuldade ao produtor rural argentino, coisas que o Brasil não tem, por isso nós lutamos e muito dentro do nosso país para que isso nunca ocorra no Brasil, sob pena de desestimular. E a Argentina, é verdade, ela está andando de lado, enquanto o Brasil continua progredindo rapidamente no seu agronegócio, sendo hoje a quarta maior agricultura do mundo e o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Mas frente à União Europeia, justamente a Europa muito protecionista, É um continente que tem menos de 1 bilhão de pessoas e está diminuindo, diga-se passagem, no futuro terá menos habitantes que hoje. E os grandes mercados para o Brasil, para o agronegócio brasileiro, não estão na Europa. Estão, evidentemente, que na Ásia,
claro.
Onde eu colocaria África um pouquinho, Oriente Médio e Ásia. Ásia, principalmente, a China e mais os países da ASEAN, que são 10 países que vivem em ilhas naquela região da Ásia. E com 6 ou 7 bilhões de pessoas, que são um mercado consumidor muito forte, tem dificuldades de produzir alimentos. E onde o Brasil está indo forte. Agora, o que nos interessa do mercado como europeu? É um certificado de garantia de que nós temos um produto de qualidade. Nada mais do que isso. Porque cada vez a Europa nos exige mais e nos compra menos. E a grande questão que a Europa está trazendo agora, que é a chamada do diligence, ou a side letter que eles lançaram agora, exigindo desmatamento zero no Brasil, coisa que o nosso Código Florestal não diz isso, não tem desmatamento zero para nenhuma parte do país, nem para a Amazônia, e, no entanto, a Europa está colocando um ponto de corte em 2020, que de 2020 para cá nós não poderá ter que ser desmatamento zero, cheio de certificações, para exportar alguma coisa à Europa. Então, isso está nos incomodando, evidentemente, por isso que nós temos uma grande agricultura e com muita qualidade, que é o que se faz no Brasil hoje. Tanto é que hoje nós somos o maior exportador de alimentos do mundo.
Presidente, eu tenho mais 3 perguntas para lhe fazer, eu acho que elas são importantes. A primeira ainda é sobre essa viagem à Argentina. Qual que é a sua percepção, pelo menos o que o senhor pode testemunhar ali, das relações entre o governo argentino e os produtores rurais? É uma história de crise. Parece que durante o governo Kirchner, que ainda é a vice-presidente da Argentina, os produtores rurais foram, em certa medida, criminalizados. O atual presidente, ele tem uma relação melhor? Está se caminhando para algum diálogo na Argentina? Como é que o senhor observou esse cenário ali?
Não, obviamente eu não vejo essa dificuldade com a Argentina. Não vejo porque a Argentina é um grande exportador de alimentos também, não se compara ao Brasil. Mas é porque o Brasil cresceu muito. O Brasil antes não existia, há 20, 30 anos atrás o Brasil não existia. Hoje o Brasil superou em larga escala a Argentina. E nós não vemos essa dificuldade. Nós vemos algumas trocas que nos pareceriam um pouco desnecessárias e que trazem algum prejuízo ao produtor rural brasileiro, principalmente o gaúcho. O estado do Rio Grande do Sul é o primeiro estado a sofrer impacto das importações do agro.
Sim.
A exemplo de produtos lácteos, principalmente arroz. É os dois grandes produtos que sempre nos trazem algum embaraço. O pessoal do arroz descobriu o caminho. Bom, se eu tenho que importar, são tratados do Mercosul, eu vou descobrir o Porto Rio Grande. E o pessoal do arroz fez isso. Saiu trabalhando. Hoje nós temos uma pauta de exportações maior que a pauta de importações. Então vem produto deles da Argentina, do Uruguai, como também vem do Paraguai. E até o Paraguai, por uma questão de logística, que está mais próximo de São Paulo, do que o próprio estado do Rio Grande do Sul, que é o grande produtor de arroz, mas a nossa turma aqui, a nossa indústria, o nosso produtor rural, descobriu o Porto Rio Grande e hoje está exportando, inclusive para o México, que é uma pauta absolutamente nova, de 2 anos para cá. Porque são pequenas situações que se criam, uma nada preocupante. Tanto é que nós estamos tratando uma aliança com os produtores rurais desses países, justamente para entrarmos cada vez mais firmes no mercado nacional, como aliados do Mercosul. Nós estamos marcando uma reunião para a Expo Inter, que vai acontecer, de todo este grupo, com vistas a discutir mais o mercado comum europeu e as obrigações que eles estão impondo ao Mercosul, que não serve a nenhum país do bloco. A nenhum país nosso, nem Paraguai, nem Uruguai, nem Argentina, nem Brasil, servem as exigências europeias. E evidentemente que nós vamos discutir, e até com a possibilidade de, quem sabe, uma reunião com o Parlamento Europeu, lá em Bruxelas, que nós estamos estruturando isso para que aconteça até o fim do ano.
Muito bem, informação importante essa, presidente. E deixa eu aproveitar e lhe perguntar aqui, porque dia 26 agora de agosto nós temos mais uma edição da Expo Inter, a Band estará lá presente. Eu lhe pergunto qual que é a expectativa para o evento, presidente.
Olha, Bacalócio, de sempre, né? A nossa Expo Inter realmente é uma das grandes exposições, seguramente a maior do Mercosul, maior que todas as outras em termos de faturamento e negociações, porque ela tem no seu bojo algo que as outras não têm, que é a máquina agrícola, que tem uma participação muito forte, muito efetiva, porque a indústria gaúcha de máquina agrícola é muito grande. Ela é 60%, 62% da máquina agrícola produzida no Brasil, é feita, produzida no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Isso aí por si só coloca uma exposição como a nossa, se expõe em termos de faturamento em números muito elevados em relação às outras exposições, e além do parque extraordinário que nós temos, porque nenhuma das outras exposições tem esse tamanho. Palermo é uma exposição extremamente importante, sim, cada vez mais, em termos de genética, principalmente animal, das raças britânicas, sediadas na Argentina, mas ela tem uma estrutura bastante acanhada em termos de espaço, embora tenha um peso muito grande da história, porque afinal de contas é a exposição mais antiga aqui da América do Sul. Ela começou em 1866, algo extraordinário, eu diria assim, e tem um peso histórico muito grande.
Nas últimas edições, durante o governo Bolsonaro, o ex-presidente, a ministra Tereza Cristina, foram figuras frequentes. O senhor acredita que o ministro Carlos Fávaro e o presidente Lula virão para a Expo Inter?
Não faço a menor ideia. Talvez o ministro Carlos Fávaro, sim. Afinal de contas, ele é o ministro da Agricultura, é um agricultor, é um produtor rural. É provável que ele esteja. Agora, o presidente Lula, não faço a menor ideia.
Presidente Jean Pereira, nos encontramos na Expo Inter.
Se Deus quiser, Macalossi, lá estaremos. E eu sei que a Band sempre estará lá conosco. E cada vez estamos mais próximos para o Sulibante. Já estaremos provavelmente com o presidente Jôni Saad, da Band, durante a Expo Inter, fazendo lançamento de programas comuns. E oxalá, e aguardamos com muita ansiedade e agradecemos sempre muito a presença da Band conosco na Expo Inter.
Presidente Gideão, não sei se o Lula vai ir, eu estarei lá. O senhor nos ouviu? Alô?
Não, cortou agora. Cortou bem na hora.
Que eu não sabia se o presidente Lula iria. Eu estarei lá, presidente.
Com certeza eu também estarei.
Nos vemos lá, presidente.
Um abraço, Macalossi. Valeu.
Um abraço, boa semana.
Muito obrigado. Muito obrigado.
14 horas e 52 minutos. Deu aquele silêncio, né? Cortezinho. Bem na hora, né? Enfim, tá aí. Uma excelente entrevista. O presidente Gideão sempre muito acessível para tratar de assuntos muitas vezes espinhosos, né? E ele fala o que acha que deve falar como representante de uma entidade importante aqui, né? Que é a Farsul. Agora são 14 horas e 52 minutos. Nós tratamos do aspecto do agro em relação à Argentina e daqui a pouco nós vamos falar sobre a relação política, né? E também dos demais investimentos. Principalmente o gasoduto Vaca Muerta, que se busca trazer para Uruguaiana. E nós vamos falar com um grande conhecedor de Argentina, que é o Leandro Sesimbra, nosso parceiro aqui do Bastidores do Poder, já participou em diversas ocasiões. Daqui a pouco teremos ele na sequência aqui no programa. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Se inscreva, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Fecha meses ponqueado Chevrolet. Toda linha com taxa zero e descontos incríveis. Linha Onix Turbo com 50% de entrada e 36 vezes sem juros. E linha Onix LT com desconto de 8 mil e taxa zero em 24 meses. Tracker Turbo Premier com bônus de 8 mil e taxa zero. E ainda Equinox com bônus de 12 mil e taxa zero em 18 meses. Ponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Lote Extra Sinoscar com incentivo do governo. A Sinoscar trouxe uma nova oportunidade para você levar seu Onix com preço reduzido. Onix com incentivo do governo e taxa zero. É isso mesmo. Onix com incentivo do governo e taxa zero. Vem agora mesmo fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar. No trânsito, escolha a vida.
Atenção, engenheiros. Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Bandeirantes.
Maria, Maria, andou uma certa magia, uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre. Entrega o corpo, a vaca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Aê, aê, aê.
Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina, FIFA.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
Começou a Panvel Week, a semana de ofertas imperdíveis da Panvel, com descontos de até 60% para você economizar. Pediu, chegou! Baixe o app e aproveite frete grátis e entrega em uma hora, além de cupons exclusivos.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, vem você, você vem.
Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda e enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. É pago hoje o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023. De acordo com a Receita Federal, o valor será de R$7,5 bilhões para mais de 5 milhões de contribuintes. Dos contemplados, 80% têm prioridade, incluindo idosos, professores e pessoas com deficiência. Também receberam prioridade os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Os contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março também receberão nesse terceiro lote. Os pagamentos de restituições são feitos em 5 lotes e o quarto será pago no dia 31 de agosto e o quinto no dia 29 de setembro. Buscas por trabalhador após explosões em cooperativa de Palotina entram no sexto dia e a repórter Lorena Pelanda tem as informações.
Oi, Aline, ótima tarde a você e a todos. Avançam pelo sexto dia as buscas pelo último trabalhador que ficou soterrado após a explosão na cooperativa agrícola Civale, em Palotina, no oeste do Paraná. Com apoio de máquinas agrícolas, o Corpo de Bombeiros conseguiu desobstruir a entrada de um túnel onde estaria o trabalhador.
Com muito futebol feminino, entrevistas, quadros e participações especiais. Todos os dias, às 10 da manhã, comigo, com a Gabriele Guimarães e a Laura Luzi. Ao vivo no canal UOL e nas redes sociais de UOL Esporte. Até lá!
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, o Bastidores do Poder no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Com a Maria Fernanda Luchsinger, que está aqui conosco já na Rádio Bandeirantes. E ligou meu celular aqui no meio do programa e já fez uma barulheira. Não sei se os nossos ouvintes pegaram no ar, mas que escapou um som, escapou. Não escapou? Olha só o que, que é um microfone que se direciona para o local correto. Se eu falar aqui, já não se ouve nada. É impressionante.
O que é um âncora experiente que deixa o celular fora do ângulo de captação do microfone?
Só. Sim, quem é que vai ficar falando com o microfone assim? Nanda, boa tarde.
Boa
tudo
tarde,
bem?
Macalós, tudo bem? Cheguei com essa musiquinha então no teu telefone pra falar um pouco sobre a previsão do tempo.
E essa aqui, ó, era uma música de uma empresa.
Era um merchan, né?
Agora eu tirei o som. Agora,
agora tudo bem, agora pra mexer em paz. É, mas falando sobre, então sobre a previsão do tempo, a gente teve um final de semana aí de frio em várias regiões do estado, né? A gente teve, inclusive, registros de temperaturas negativas e geada, mas a semana promete ser bem diferente disso. É, com o afastamento de uma massa de ar frio, o mês de julho deve ir embora e dar boas-vindas a agosto com temperaturas mais quentes e que vão se elevando, então, à medida que essa massa de ar frio vai se afastando. Amanhã, aqui no Rio Grande do Sul, então, em Capão da Canoa, a gente tem mínima de 14 graus e máxima de 22, dia de sol. Em Gramado, na Serra Gaúcha, a gente tem mínima de 11 e máxima de 23 graus. E aqui na capital, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Mas a expectativa é que na quarta-feira chegue aos 27. Então, a gente tem novamente dias aí de calor, dias de verão e meio inverno, com agosto que tá chegando aí com essa mudança de temperatura. Que é bom pra rinite, né? Como a gente sempre comenta, é bom pois pra... É. Bom para quem tem alergia, é ótimo.
É, boletim Focus e agora tem o boletim Rinite também, né? As expectativas para alta da rinite alérgica nos próximos dias.
Perfeito. A taxa de rinite.
Taxa de rinite, né? Só que essa não tem o que fazer, né? Não tem comitê, não tem...
Não tem Copom,
pressão
não tem...
política, não,
não tem...
Tem
Campos Neto que resolva isso.
Nada. Nanda, tem destaque do Band Cidade pra nós?
Temos sim, Macalossi. Hoje no Band Cidade vai ter uma matéria que eu fechei, inclusive, de manhã. Não é merchan meu, mas eu fechei de manhã.
Mas se a matéria é sua e ela é destaque,
perfeito,
ela,
perfeito.
Né?
É, sobre a prisão de um homem responsável por um acidente que deixou uma mulher que veio de São Paulo pra visitar Gramado em um estado gravíssimo. Ela segue internada e o acidente foi, enfim, no dia 23. A gente conversou com a família dessa mulher, que segue aqui no Rio Grande do Sul, então, para acompanhar um tratamento. A gente tem as câmeras de segurança do acidente, então, realmente, é um acidente bem, bem triste, assim, né? Deixou essa mulher em situação grave. E esse homem tava bêbado. Então, tem, inclusive, as imagens dele bebendo no bar. Ele ficou 3 horas bebendo, saiu para dirigir e acabou causando esse acidente. Então, sobre isso, a gente fala no Band Cidade de hoje.
Muito bem. 6:50 na tela da Band. Obrigado, Nanda.
Obrigada, Macalossi. Até amanhã.
6:06. A temperatura 18 graus e 2 décimos, você ouviu a previsão do tempo, e aqui no Bastidores do Poder, previsão do tempo sempre para o Hospital São Lucas da PUC, para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina. O Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam elas atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Suplin, o governador Eduardo Leite esteve, como mencionamos no bloco anterior, em viagem pela Argentina. Na última sexta-feira, ele se reuniu com o presidente Alberto Fernandes para discutir sobre o gasoduto de Vaca Muerta e outros assuntos de interesse do Rio Grande do Sul e do país vizinho. A audiência foi realizada no gabinete presidencial da Casa Rosada em Buenos Aires. O governador ressaltou a importância de o traçado da obra chegar até Uruguaiana de maneira a estimular os mercados brasileiro e gaúcho de gás natural. Fernandes afirmou que o governo local deve licitar em breve a extensão do trecho entre Saliquelho e San Jerônimo, o que permitirá levar o gasoduto até Uruguaiana. E nós vamos conversar agora com o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileiro, Leandro Sesimbra, que já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Doutor Leandro, um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo.
Vamos falar sobre esse gasoduto. Tem viabilidade realmente do investimento se concretizar? E uma vez ele sendo concretizado, o gás chegar, porque a Argentina passa por uma crise severa, e não me parece que seja adequado depositar muita confiança, dado o histórico do país.
Pois é, Macalossi. Tu sabes que há umas semanas atrás houve um evento, né, de inauguração de parte desse gasoduto.
Uhum.
Né? E assim, a gente que acompanha a Argentina já há muito tempo, né, fomos tentar saber qual é a situação. E havia uma ideia de que foi um jogo de cena a inauguração. Né? Que ele, embora tenha sido inaugurado, ainda não estava apto a receber o gás. Mas como nós estamos no meio de um processo eleitoral, isso foi utilizado como propaganda política. Inclusive, essa propaganda tem sido veiculada, né, nas televisões e tudo mais como uma grande conquista do governo atual. Né? A gente está um tanto apreensivo. Com relação à tua pergunta, então, se a gente não tem muito ainda seguro se vamos ter esse gasoduto até a fronteira com Uruguaiana, nós, né, queremos crer que sim, né? Sabemos das dificuldades financeiras pelas quais a Argentina passa, né? Já são em torno de 10 bilhões de dólares negativos nas reservas. Então, é um impacto muito grande uma obra desse tamanho, né?
Sim. Agora, a Argentina tem condições de manter um financiamento desse tamanho, tendo em vista a crise porque ela passa?
Olha, é como eu disse, a gente espera que sim, né? Mas, na atualidade, é muito difícil. O que está acontecendo lá hoje? Eles estão no meio de um processo eleitoral.
Uhum.
Esse processo eleitoral, ele desencadeia uma série de reações, entre elas a desvalorização do peso, né? Só Sim. que ao mesmo tempo, a desvalorização do peso oficial, né? Porque o Blue explodiu. Hoje, né, eu fui em dezembro para a Argentina, era 308. Hoje, o dólar Blue está 550.
Dólar está 550 pesos.
550 pesos.
Até onde eu tinha visto, mesmo o real está hipervalorizado no Blue, que é o câmbio extraoficial, mas que é praticado a olhos abertos em qualquer lugar, qualquer esquina da Argentina, estava a 105 pesos. O real.
Sim, imagina, um real, 105 pesos. É muita diferença. É muita diferença. E esse dólar vai subindo desenfreadamente. O governo não está conseguindo segurar. Né? E entendo assim que a intenção do governo do Estado é a melhor. Né? Nós conseguiríamos desenvolver nossas empresas com esse gás de forma bastante significativa. Mas também há outras pautas que deveriam ter sido tratadas e, na minha modesta opinião, elas não foram. né? Por exemplo.
Só para atualizar, tá? É, pelo câmbio da Western Union, que é uma das principais corretoras a operarem na Argentina, ela é muito popular por lá. Hoje o valor do real em relação ao peso é 1 para 113.
Ó. Só aumentou pra... já.
Fiz a conversão nesse momento.
É, nada como ter informação em tempo real, né?
Sim, e que é inclusive o nome do programa da tarde, depois a partir das 18 aqui com Osíris Marins. Mas, ô Cezimbra, a Argentina passa por essa dificuldade, o Rio Grande do Sul tem interesses comerciais evidentes, é um parceiro comercial importante. O que, que é factível de obter deles, se não a ampliação do gasoduto?
Olha, atualmente, o que acontece para o nosso exportador, por exemplo, tá? E isso teria que ser uma pauta, embora não de competência do governo do Estado, mas deveria ter sido tratado. O fim da CIRA, né, das retenções para importação, a CIRAF, que é são as retenções do frete, por exemplo, as nossas empresas estão sendo muito impactadas por essa política. Nós temos agora recentemente o PAIS, que são as barreiras que dificultam as empresas, é um adicional no imposto de 7,5% a 28%. Daquilo que é pago no momento do registro do despacho aduaneiro.
Uhum.
Ou seja, se há um país que precisa de dólares, por que não criar maneiras com que eles consigam exportar ou importar o insumo para produzir e conseguir mais dólar? Né? É como a gente já falou mais de uma vez, a Argentina está novamente matando a vaca.
Alô?
Alô?
Eu pensei que havia tido uma interrupção na fala. Não, porque nós tivemos uma interrupção anterior, né? Eu pensei que nós tínhamos tido um problema de comunicação aqui. Nós estamos conversando com o secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira, o Leandro Cezimbra. Está falando de questões que são essencialmente aduaneiras, né, Cezimbra?
Sim, sim.
É um velho drama esse. Por que, que não se avança esse protecionismo argentino? É muito ruim para os negócios brasileiros no Mercosul.
Com certeza, com certeza. Essas barreiras não alfandegárias, elas acabam enfraquecendo o próprio Mercosul. Né? Enquanto nós temos ali Uruguai, Paraguai dispostos a se abrir, o Brasil até certa medida estava disposto a se abrir, agora é uma verdadeira incógnita, nós não temos ideia se vamos avançar ou não. A Argentina tem essa postura mais protecionista já faz muito tempo.
Sim, e com relação ao futuro político, que a Argentina está vivendo um processo eleitoral. O governador Eduardo Leite, ele se encontrou com o ministro da Fazenda, que é o candidato à presidência pelo kirchnerismo. No caso aqui, eu estou falando do Sérgio Massa. Como é que você vê o futuro político da Argentina? Porque me parece que negociar com o governo vai se encerrando faz menos sentido do que já começar a tratar com potenciais candidatos que eventualmente vão assumir o poder.
Sim.
Como é que o senhor vê isso no caldo político da Argentina, que também é historicamente controverso?
Bom, extremamente controverso, falasse muito bem. O que nós enxergamos é o seguinte, nós temos por parte do governo atual um verdadeiro racha, né? Foi uma disputa muito ferrenha e muito cruenta até se encontrar o candidato Sérgio Massa, né? Havia outros candidatos, inclusive o nosso embaixador, o Daniel Scioli, era um dos candidatos e teve que desistir da candidatura na última hora. Há um outro candidato do peronismo mais à esquerda, né, mas esse não tem perspectiva de vencer. Os governadores fizeram uma pressão muito forte no presidente Fernandes e na própria Cristina Kirchner, e a partir dessa pressão surgiu o nome do Sérgio Massa. Né? Do outro lado, nós temos uma interna por parte do Juntos pela Mudança muito forte, com Patrícia Bullrich e Horácio Larreta do outro lado, disputando voto a voto quem vai ser o candidato da, o candidato da, oposição.
Tem algum candidato que beneficiaria mais o Brasil?
Olha, pelo perfil moderado, talvez o Larreta. E o Sérgio Massa, ele tende a ser um pouco mais pragmático, né? Chama atenção que o governador se encontrou com ele e se nós olharmos assim, pelo tempo de agenda, o período em que ele permaneceu com o Sérgio Massa foi maior do que com o presidente Fernandes. Então Sim. aí já dá um indicativo da importância desse candidato para o cenário brasileiro.
Sim. O Larreta está informando aqui, o Juan é prefeito de Buenos Aires.
Exatamente.
Muito bem. Leandro Cezinho, vamos aguardar para ver como é que vai ser o andamento disso, mas eu tenho lá as minhas dúvidas em relação ao tal gasoduto. Eu acho que a disposição do Rio Grande do Sul, do governador, é mais do que acertada. A Argentina é um país importante para os negócios brasileiros, mas é necessário ter um pouco de ceticismo aí por conta da terrível situação econômica em que eles se encontram, ainda mais num calendário que é político-eleitoral, estando, né, no meio de uma crise.
Não é exagero ser cético nesse momento.
Muito bem. Leandro Cezimbra, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
Eu que agradeço. E dia 18 temos eleições, as primárias na Argentina, e estamos aguardando os resultados com muita apreensão.
E voltaremos a conversar depois disso. Já está convidado a voltar aqui no programa para tratar especificamente sobre as eleições argentinas.
Com certeza. Será um prazer.
Muito bem. Leandro Cezimbra, da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira, aqui no Bastidores do Poder. São 15 horas e 19 minutos. Nós vamos com as informações do futebol. Vem o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Muito bem, o Leonardo Sonda trata do empate do Grêmio e o João Batista Filho, o JB, está lá na Argentina, inclusive, já acompanhando o Internacional na missão, jogo difícil com o River Plate.
Após o empate contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio foca 100% na chegada de reforços, afinal, fechamento da janela está próximo nesta quarta-feira, no dia 2 de agosto. Já no final de semana, o Grêmio havia anunciado dois jogadores, Luan e Lucas Bessossi, ponta argentino, são os primeiros desta leva de reforços que o Grêmio espera anunciar até quarta-feira e espera anunciar mais três jogadores, pelo menos. O primeiro, Rodrigo Elí, zagueiro brasileiro que atua no Almeria da Espanha, jogador que teve passagem, inclusive, pela base do Grêmio, deve vir, em definitivo, ao tricolor. Outro jogador que o Grêmio tem negociações avançadas neste momento é João Pedro, atacante do Fenerbahçe da Turquia, jogador que estava no futebol turco, deve desembarcar em Porto Alegre também nos próximos dias e ser anunciado pelo Grêmio. O outro jogador, o outro nome, é mantido em sigilo, mas trata-se de um ponta, um jogador de velocidade. O Grêmio entende que precisa de mais um jogador com esta característica para o grupo do técnico Renato Portaluppi. O tricolor, que está de folga nesta segunda-feira, os jogadores não foram ao CT Luiz Carvalho, reapresentação marcada para esta terça-feira. Depois da atividade, o meia Luan será apresentado em entrevista coletiva. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
O Internacional vai chegar em mais alguns minutos aqui na concentração colorada, no bairro Porto Madeiro, em Buenos Aires. O time do técnico Eduardo Cudê teve um revés ainda em Porto Alegre. Charles Arangues não participou da atividade. Não sabemos neste momento se é por conta de alguma preservação ou se ele é risco, dúvida para o jogo de logo mais ou amanhã às 9 da noite aqui contra o River Plate no Monumental de Nunes. É importante destacar que Campagnaro foi seu substituto e não o Bruno Henrique seria o cara natural. Por questões físicas, o Bruno Henrique ainda não está 100% para começar uma partida e Tiago Cudê testou o Campagnaro. Mas, como é um jogo decisivo e todo mundo sabe que a única esperança que o Inter tem de salvar a temporada é a Copa Libertadores da América, eu prevejo que Charles Arangues terá condições de jogo. E assim, o provável Inter fica com Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e na esquerda o René, Johnny, Arangues indo para o sacrifício. Na ponta direita, Depena, Alan Patrick centralizado, quase como um cicante, na verdade, colando no Ener Valência. Na esquerda, o Wanderson no ataque, o Ener Valência, que em 4 jogos ainda não marcou nenhum gol. Com as informações do Inter, direto da Concentração Colorada em Buenos Aires, João Batista Filho.
E há um mistério no ar, né? Por que que o Iturbe foi contratado se ele não joga?
Eu ia mesmo, eu tava me perguntando essa madrugada, quando eu estava vendo ali algumas notícias, me pipocou essa notícia do Iturbe. O que que ele tá fazendo aqui? Virou personagem oculto, fantasminha no Grêmio?
Pois é, um mistério. Eu pergunto quem é que no departamento de futebol subscreve a condição física do jogador pra imediatamente, quando ele chega, já não poder jogar. É uma coisa realmente assombrosa o que acontece no futebol gaúcho. Além, obviamente, né, da pandemia de lesões.
Aliás, Macalossi, lembra, o senhor lembra que na sexta-feira...
O senhor está no céu.
Ah, é verdade. Eu adoro essa resposta quando as pessoas chamam os outros de senhor.
Ou de senhora.
Ou de senhora. Hã? Lembra quando você me questionou sobre... Na verdade, nem foi você que me questionou. Eu que expressei o meu medo que eu tinha do Cuiabá.
Ah, do sim,
ataque
é
do Cuiabá em relação
ao
jogo. Diz
que ia ser uma goleada pro Cuiabá.
Eu não falei que eu tinha medo do Daverson.
Sim, é verdade.
O nosso público não observou o que este rapaz fez no Internacional. E o melhor de tudo, na hora da comemoração, ele não quis comemorar assim, de maneira efusiva. Isso que ele faz com todo mundo.
Tu vaticinaste.
Oi, repita.
Você vaticinaste. Tu vaticinaste.
É.
Vaticinaste é previste.
Profetizei.
Profetizou.
Daverson é perigoso com todo mundo, não é à toa que ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E aqui eu volto a ressaltar um ponto que eu tenho falado muito. Não subestimem o Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá é um time organizado, é um time bem... Eu não digo organizado apenas dentro de campo, mas tem uma gestão muito bem organizada, é um time promissor, não fiquem querendo botar ele sempre como candidato ao rebaixamento em todo início de campeonato, que é um time surpreendente.
Cuiabá está em 9º colocado.
É um dos melhores visitantes, salvo engano, é o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro.
É aquele time chato que não vai ganhar, mas que impede que você ganhe.
Exatamente, é chato igual, não é porque jogou contra o Grêmio, mas o Goiás também é outro time chato de enfrentar.
Uhum.
Tem outros times, o Red Bull Bragantino também é um time chato de se enfrentar.
Uhum.
Que quando quer ele mostra
as suas asinhas. Tá em sexto, o Bragantino tá em sexto.
Tá em sexto. O Fortaleza costumava ser um time chato, mas decaiu. Bom, se enfrenta...
Tá na frente do Inter.
Tá na frente do Inter, mas tomou um pau do Red Bull Bragantino agora nessa rodada, né?
É, tomou porque o Fortaleza não tem asas. Vamos pro intervalo.
Bah, depois dessa tem que ir pro intervalo.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Emater incentiva a proteção de nascentes em São Jerônimo. Eventos climáticos, como Laninha, têm ocasionado prejuízos a distintos setores econômicos do Rio Grande do Sul. Além dos efeitos negativos provocados aos cultivos e criações de animais, a limitação de água para o consumo das famílias nas áreas rurais também tem sido constatada. Porém, devido ao déficit hídrico ocasionado pela falta de chuvas regulares, a disponibilidade de vazão da água das nascentes tem sido reduzida. Frente a esse cenário, a Emater de São Jerônimo tem realizado ações visando a recuperação e a conservação dos recursos hídricos, como, por exemplo, das nascentes. Assim, diferentes iniciativas no meio rural têm sido promovidas, tendo como alvo principal a busca pela conscientização da população para prevenir a degradação ambiental do solo e dos recursos hídricos.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer ou crescer.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça forte. Super Auto BR Ford. A única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
A Cidade da Advocacia é o maior e mais inovador evento do direito gaúcho e da história da OABRS. De 8 a 12 de agosto, no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre, os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul poderão assistir a mais de 250 palestrantes em painéis e workshops especiais. Tudo isso gratuitamente para a advocacia. Garanta seu lugar neste evento e inscreva-se já em cidadedaadvocacia.com.br.
Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Nessa semana tem Trilegal especial com R$500.000 pra você no prêmio principal. E como é especial, tem mais dinheiro aí. 30 prêmios de R$5.000 e prêmios de 50 e 100 mil. Garanta o seu Trilegal especial. Você ajuda a PAI e concorre a 800 mil em prêmios. É grana pra viver melhor e realizar os sonhos da família inteira. É Trilegal especial.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
Atenção, engenheiros, sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 31 minutos, esse é o Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. No ar, e você nos acompanha pelo Sistema FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS. Participe enviando a sua mensagem 98061-0949, 98061-0949. Olha só o nosso ouvinte aqui, o Anderson, ele diz: Juan Romero é fera, sucesso, garoto.
Muito obrigado, obrigado pelas mensagens, muito obrigado a toda a audiência aqui do Bastidores do Poder. Eu inclusive recebi, além dessa mensagem aqui do nosso querido ouvinte Anderson, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp particular que eu estou tendo dificuldades técnicas de abrir porque eu troquei o mouse aqui. Eu tô controlando o mouse aqui do WhatsApp da Rádio Bandeirantes.
Não vai desregular os computadores,
velho. Não, 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 pelo amor de Deus, já não basta de desregulado o meu sono ultimamente. Nesse final de semana, que eu durmo igual uma pedra. Já não vou desregular as máquinas aqui da Rádio Bandeirantes. Yeah. Acabei de achar o mouse certo, estava mexendo no mouse errado. Nosso ouvinte, Marco Presta.
Ah, esse era o problema. O problema não tinha a ver com a máquina em si, tinha a ver com o operador da máquina.
É um problema de BIOS, Macalossi.
É o BIOS.
É o bicho ignorante operando o sistema.
É, esse problema é frequente na informática.
É um problema de pecinha, né? A pecinha que tá mexendo no computador.
É, isso aí.
Nosso ouvinte, Marco Presta. É meu vizinho, na verdade, de prédio, vamos chamar assim. Mora no mesmo prédio que os meus avós moram, lá na Zona Norte, ali no Passo da Areia.
Que
e ele
diz?
É... ouvinte aqui assíduo do Bastidores do Poder,
que
me
bom.
Parabenizou aqui por mensagem privada. A gente tem esse canal de trocas, de conteúdos, de mensagens. E vou agradecer a audiência do Marco, que é uma pessoa que tem sempre me incentivado também aqui na carreira. E ele ouve direto aqui o Bastidores do Poder, adora acompanhar o programa. Então já agradeço de maneira dupla pela audiência e pelas felicitações.
Nosso ouvinte aqui, o Anderson, está mandando o seguinte sobre esse caso envolvendo o Bolsonaro. Puxa vida, se alguns fossem solidários, como foram com o ex-presidente que recebeu via Pix 17 milhões de reais, o nosso país não teria moradores de rua e nem gente morrendo de fome. Ah, e os serviços públicos seriam bem mais adequados e eficientes. As pessoas fazem escolhas, né? Tem tanta instituição. Tem a PAI aqui, que a gente sempre dá espaço, né? Faz um trabalho... tão extraordinário. Tem as ACDs também, que fazem um trabalho extraordinário. Tem tanta instituição, né?
Tem o...
E vamos lá, o ex-presidente não é pobre, tem rendimentos, né, acumulados aí de deputado, de militar da reserva, de ex-presidente da república. Se eu não me engano, pesquisa aí, os vencimentos mensais de Bolsonaro estão em 80 mil reais.
Tinha me fugido da cabeça, eu ia citar o Instituto do Câncer Infantil também, é uma outra entidade que merece muito também as doações das pessoas. Para continuar o trabalho bonito que ele... Enfim, não faltam entidades, né, Macalossi? Tanto de ajuda às crianças, quanto de ajuda também aos idosos mais necessitados, enfim. Muito melhor tu fazeres doação por Pix para essas instituições que demonstram, sim, ser sérias, prestam contas, inclusive. Algumas delas, inclusive, recebem... valores pela dedução do imposto de renda também, que é muito importante. Inclusive, você fazer a sua opção também. Enfim, muito melhor do que fazer um Pix para um ex-candidato à presidência da República que tem como ser financiado por meio dos famosos recursos eleitorais, dos famosos recursos eleitorais.
Eu vou comer um pastel com a Michelle também. Aliás, se você alega o uso de um recurso, pede doação para tanto e usa em outro, isso é tipificado pela lei, tá? Então é necessário também tomar muito cuidado sobre qual que vai ser a destinação do recurso impregnado. Né? Importante destacar isso. O Pix, ele é uma ferramenta extraordinária, mas também pode se dar mau uso a ele. Mandar um abraço aqui também para o Josias, que mora em Frederico Westphalen. Está aí acompanhando o programa. Obrigado pela audiência de Frederico Westphalen. Né? Agradecemos aí a todos que estão nos acompanhando. Dani Menezes está perguntando por que o Grêmio não contrata o Jefferson do Cuiabá.
O Daverson, no caso.
Daverson. Ah, Daverson, Jefferson.
O cara é craque. O cara fez o gol do título do Palmeiras de 2020.
É? E por que foi parar no Cuiabá?
Não faço a menor ideia. Acontece, né?
Quem esses é que jogadores... marcou o gol do Campeonato Mundial do Internacional e que fim levou?
Pra você ver como o tempo tem
como
sido
um
ingrato
gol não
com as pessoas.
Não significa nada.
Como tem sido ingrato o tempo com as pessoas.
É, eu nem lembro o nome do jogador que marcou o gol do Inter na final.
Poxa, Adriano Gabiru.
Assim, tu é colorado, tu tem o dever de saber. Eu não, eu sou gremista.
Ah, tudo bem. Quem foi que fez o gol do título do Grêmio em 83 contra o Hamburgo?
Renato Portaluppi, os dois.
Muito bem.
Sim, mas o Renato tem uma estatura, né? Dependendo dos gols que ele fez no Mundial.
Sim,
e se o ele Grêmio... não tivesse feito, ainda assim, ele seria um dos maiores jogadores da história do
Grêmio. E aí eu faço aqui um exercício de justiça. O Grêmio soube valorizar esse ídolo que trouxe esse título mais importante da história do clube. O Internacional e outros clubes não souberam dar o seu devido valor.
É, mas é que o Gabiru era um jogador de segunda linha no Internacional. Ele fez um gol acidental.
Mas tudo bem, mas ele escreveu o nome do Internacional.
Sim,
na história.
Mas um gol, ele não é celebrado como um ídolo colorado, porque esse gol foi acidental, foi gol de título, foi um gol relevante. O Internacional soube jogar aquela partida, soube fazer vantagem, né, da condição tática para poder ganhar. O que acontece no futebol é uma partida. Você tem que pensar bem a partida.
Ah, isso sim.
E o mérito tá nisso.
Né? Conjunto da obra, né?
É chegar lá e fazer a partida. Agora, são jogadores de estaturas muito distintas, né? Agora, veja, o Internacional dá tributo a um dos seus grandes jogadores, foi o Fernandão, que morreu de forma trágica, né?
Nome de rua e virou estátua ali num dos principais pontos de encontro da torcida, próximo ali ao Portão 7, inclusive.
O que eu acho que falta é uma homenagem devida ao rei de Roma, ao Falcão. Acho que ao Falcão falta uma grande homenagem da parte internacional. Não sei qual, né? Mas eu acho que merece. E o Barassi tá concordando com a cabeça, né, Barassi? Isso aí. Obrigado. É um prazer ter a sua concordância. Vamos com as informações do trânsito. Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Conheça Conjuntos, nova plataforma do CERS. Encontre um novo estagiário para o seu time. Acesse cers.org.br/conjuntos. CERS, unir ideias, move o futuro. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente semana para ti e a todos que nos fazem companhia. Eu fico na banca até
também.
Às 7 da noite, atualizando os melhores caminhos. Inicio aqui no Bastidores do Poder com informações da Zona Sul. Peço um pouco mais de atenção. Tem dois acidentes em atendimento, um deles ainda causa lentidão na terceira perimetral, na altura da Cavalhada. Foi uma batida entre um carro e um caminhão, tá mais carregado ali pela Mário Tota. Tem uma outra colisão também na Juca Batista, nesse caso entre dois carros, não chega a atrapalhar o fluxo. Foi pouco antes da Avenida Celestino Bertolucci. Para quem tá indo ao centro, conheça Conjuntos, nova plataforma do CERS. Encontre um novo estagiário para o seu time. Acesse cers.org.br/conjuntos. CERS, unir ideias, move o futuro. Macalossi.
Muito obrigado, Janaína. E daí o nosso ouvinte Dani Menezes, né? Disse que gostou ainda mais que eu sou gremista. Né? Saudações, tricolores. E o Valdir de Novo Hamburgo está dizendo: gente, desde quando o Renato Gaúcho fez gol em Mundial? Copa Toyota nunca foi Mundial.
É
aquela
discutir.
Categoria dos colorados, assim, que são ressentidos do Grêmio ter desbravado, né, o Mundial antes e não reconhecem os títulos alheios.
Eu tendo a concordar com o Valdir, porém, infelizmente, para nossa infelicidade, a FIFA reconhece este suposto Mundial do Grêmio.
Ah, é? Mas eu não tô nem aí se a FIFA reconhece ou não reconhece, até porque eu não dou muito crédito para a FIFA, né? Que é uma organização eivada de corrupção. Eu acho até mais credibilidade ter o nome de uma empresa reconhecida internacionalmente como a Toyota do que a FIFA, né? Que é reconhecida internacionalmente pelas maracutaias.
Isso aí se assemelha a alguns negacionistas que negam as urnas, viu?
Olha, o Grêmio, assim como o Internacional, tem grandes conquistas.
Ninguém apaga.
E é exatamente por isso que, de parte a parte, independente da corneta que é do jogo, o melhor é sempre reconhecer a glória alheia, porque ela engrandece o outro clube e a busca pela equivalência. Porque o Grêmio ganhou o Mundial antes, depois o Internacional, e foi lá e ganhou também o seu Mundial. E o Grêmio foi campeão da Libertadores, e o Inter foi campeão da Libertadores. No passado, o Inter foi campeão brasileiro, e depois o Grêmio foi campeão brasileiro. E assim vai indo.
Sabe, né? O que que...
É equilíbrio por cima. É a gangorra por cima, não por baixo.
Tem muito estado que tem inveja da grandeza que os nossos dois times, Grêmio e Inter, têm. Que eles não conseguem.
Eu não sei se tem outra cidade no mundo que tenha os seus dois clubes principais campeões mundiais.
Difícil. Difícil.
Se eu tiver errado, alguém me corrija.
Difícil mesmo, Macalossi.
Lembro. Se eu tiver errado, me corrija. Ou se tiver, são poucas cidades. Muito bem. Vamos pro intervalo.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Terça é dia de Libertadores da América na Rádio Bandeirantes.
Inter, estaremos contigo.
O Colorado vai até Buenos Aires enfrentar o River Plate pelas oitavas de final da competição.
Sempre levarei comigo.
Inter e River Plate, nesta terça, a partir das 8 da noite. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Soy loco por ti, América.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
A Pai faz a diferença, você também pode fazer. Doe qualquer valor para o Clique Amor. Faça a sua doação e colabore com a Paz. É só acessar o Clique Amor.
Acesse www.cliqueamorapai.com.br e participe. Uma campanha da FEAPAZ RS.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Aproveite a promoção Meu Pai Merece. Prêmios em dobro, sim, de Lojas Porto Alegre. A cada R$200 em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadospais.sindlojaspoa.com.br/promoção. Sim, de Lojas Porto Alegre. Prêmios em dobro para você.
Rádio Bandeirantes.
Mais uma oferta especial Sanar Farmácias para você e sua família. Desodorante Bozano Aerosol 150ml por apenas R$ 9,99 cada. Aproveite, vale apenas enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
Atenção, engenheiros. Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo o cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zonts, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora são 15 horas e 48 minutos. Temperatura 17 graus e 8 décimos. João Romero, nós teremos uma alteração importante a partir de amanhã nos canais da Band no YouTube. Para o nosso público se antenar, ficar ligado. Como é que vai ser?
Exatamente, Macalossi, o novo canal da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre vai unir jornalismo e esporte em um só lugar. Toda a nossa programação aqui da nossa FM 94,9, a partir de amanhã, dia 1º de agosto, estará disponível no canal Rádio Bandeirantes Poa no YouTube. Repetindo, Rádio Bandeirantes Poa no YouTube. Ou seja, só acessar youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Vai ter os nossos programas aqui do jornalismo, como o Primeira Hora, o Jornal Gente, vai ter o Bastidores do Poder, o Tempo Real, o 60 Minutos e também vai se unir à programação do esporte da Band RS. Atualidades Esportivas Primeira Edição, Apito Final, Atualidades Esportivas Segunda Edição e Os Donos da Bola. Agora, tudo em um canal do YouTube só. Então, corre lá para se inscrever, Rádio Bandeirantes Poa no YouTube. Também é só fazer a pesquisa ali facilmente, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre no YouTube. Então, a partir de amanhã, toda a nossa programação em apenas um canal. Fica muito mais fácil de você conseguir achar os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Não só no YouTube, mas também Twitter, estará também o Instagram, com todos os conteúdos unificados por lá, Macalossi. Então eu convido você, ouvinte, a se inscrever. E se você já é inscrito, continua nos acompanhando por lá.
Muito bem. Tá aí, então. Informação que nós vamos continuar divulgando ao longo dos próximos dias para vocês que nos acompanham. Bom, vamos ver se a celeuma da Feira do Livro se encerra, né? O governo do estado deve responder nesta terça-feira o valor do repasse que concederá para a Feira do Livro. O evento perdeu verba da LIC e chegou a ter um rombo de R$ 870 mil no orçamento. Quem traz informações é a Eduarda Oliveira.
Deve chegar na terça-feira, dia 1º de agosto, a resposta do governo do estado sobre o valor do aporte que conseguirão fazer para a Feira do Livro de 2023. O tradicional evento literário de Porto Alegre deixou de se enquadrar em alguns critérios da Lei de Incentivo à Cultura e, por isso, perdeu o financiamento de cerca de R$ 870 mil, que estava previsto pela LIC para essa edição. Com isso, a Câmara Rio-Grandense do Livro tem se mobilizado para arrecadar esse valor. A Prefeitura de Porto Alegre também aumentou o repasse destinado para a realização do evento, passando de 150 para R$ 250 mil. Uma reunião entre a Câmara Rio-Grandense do Livro e a Secretaria Estadual da Cultura foi realizada e o presidente da entidade, Maximiliano Ledur, afirma estar otimista para um desfecho positivo. Um documento com toda a programação será entregue ao governo do estado e na terça-feira devem dar uma resposta sobre o valor que conseguirão aportar para a realização da Feira do Livro de Porto Alegre.
Mas com essas notícias, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, em querer nos ajudar, a gente está vendo que provavelmente a gente não precisa ter nenhuma atitude, que nenhum corte que prejudique desde a nossa programação até a própria infraestrutura e a nossa ideia inicial da feira. Mas o rombo era de 870 mil. Com a prefeitura aportando 100 mil a mais, com alguns patrocinadores que estão vindo junto e aportando também alguns valores, a gente está com um déficit ainda em torno de 600 mil, 580, mais ou menos é o que está faltando hoje.
O valor total para a realização do evento, de acordo com Maximiliano Ledur, é de 3 milhões e meio de reais. Ele destaca que o valor permanece o mesmo de muitos anos atrás e que a administração tem se esforçado para manter a qualidade enquanto faz uma boa gestão da verba.
Se a gente pegar 10 anos atrás a feira, ela já tinha esse custo. Então a gente vem reduzindo, apertando mesmo, com o preço da cobertura, por exemplo, custar o dobro do que, ou 3 vezes mais do que custava há 12, 13 anos atrás, a gente vem apertando, fazendo outras alternativas no projeto para reduzir a inflação. A pandemia para cá foi muito grande, então não tem de onde reduzir, por isso que o projeto aumentou um pouco, mas ele não tem de onde reduzir mais esses custos sem prejudicar a qualidade da feira. E isso a gente não quer fazer.
Essa será a 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que é a única da América Latina que tem edições ininterruptas desde a sua criação. As empresas que quiserem patrocinar a Feira do Livro podem entrar em contato através do site do evento.
Obrigado, Duda, pelas informações. Quem sabe uma parte do dinheiro do Pix do Bolsonaro poderia ajudar a Feira do Livro, né? Eu acho que teria um custo-benefício muito maior. A Feira do Livro precisa de recursos. Tinha muito empresário, gente rica, doando dinheiro, né, pro Bolsonaro. Poderia doar pra Feira do Livro. Mas cada um escolhe o que faz com o dinheiro que tem, óbvio. Vai se estabelecer uma regra, ó. Use só pra isso, pra aquilo, pra aquele outro. É só uma escolha. Simples assim. Muito bem, nós vamos chegando no final da edição de hoje do programa. Eu gostaria novamente de agradecer ao Juan Romero pelo tempo aqui, que dedicou-se à produção do programa, produzindo conteúdo, marcando entrevista, fazendo entradas ao vivo com informações, participando da montagem. O Juan deu um, digamos, um novo patamar de qualidade na live do Bastidores do Poder, né, que ficou mais, digamos, azeitada em termos visuais, estabelecer um padrão de qualidade. Então eu gostaria de lhe agradecer, Juan, pelos préstimos, pelo trabalho, e desejar sucesso aí aqui na Rádio Bandeirantes, mas em outras funções. E vez ou outra a gente vai se encontrar aqui também, porque a equipe circula, gira, e vez ou outra, né, se volta a produzir o programa. Eu gostaria de lhe agradecer, portanto, e muito sucesso na carreira.
Muito obrigado, Macalossi. Essas palavras me emocionam muito. Você que, quando me recebe... Quando eu cheguei aqui à Rádio Bandeirantes, a produção da Rádio Bandeirantes me recebeu de braços abertos. Enfim, me deu todas essas oportunidades aqui, possíveis aqui na Rádio Bandeirantes. E fez parte do crescimento da minha carreira aqui dentro. Eu só tenho a agradecer a você, aos nossos ouvintes, nossos fiéis companheiros aqui de todas as tardes do Bastidores do Poder. Eu sei que o programa vai continuar em ótimas mãos na produção aqui. A partir de amanhã, os nossos ouvintes já vão começar a perceber. Uma voz já conhecida, né? Dos nossos ouvintes. Esteve presente durante todo esse mês de junho. Mas foi um prazer estar participando aqui da produção, fazendo parte da produção durante esse 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Já me perdi nas contas
aqui. Foi por aí.
Foi por aí. Um período de muito aprendizado, de muito crescimento profissional. Bastidores do Poder, para a gente que faz a produção aqui, é como um filho, porque a gente lida com todos os assuntos que são destaques localmente, nacionalmente, internacionalmente. A gente tem que dar conta de deixar o nosso ouvinte muito bem informado sobre tudo que acontece, e é um prazer estar aqui. E vamos continuar juntos, Macalossi.
Com certeza.
Eu não deixarei completamente o programa. Vou deixar minhas marcas. A minha voz vai ser ouvida aqui durante o Bastidores do Poder ainda.
Com certeza. Muitas vezes. Em homenagem ao Juan, nós vamos tocar aqui uma música que ele gosta muito, eu sei. O Bêbado e o Equilibrista.
Bah.
A Elis Regina. É isso. Encerramos.
Bêbado trajando luto. me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.